Jesus, wie es gesagt, denkt, wenn er heute käm, kommt in den Wolken mit großer Kraft, denkt, wenn er heute käm, sammelt zu sich die erlöste Schar, die hier im Pilgerlauf treu ihm war, stellt sie geschmückt dem Vater dar, denkt, wenn er heute käm.
Thank you. Amados irmãos, amadas irmãs, eu vos saúdo a todos de todo o coração, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos gratos ao Senhor que hoje podemos ouvir a palavra de Deus de boca chamada. Nós somos também gratos a Deus pela técnica, que todos mundialmente podem ver e ouvir a palavra de Deus. Antes de orarmos, desejo ler uma palavra de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 a 15. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque quanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Nós queremos orar. Fiel Senhor Jesus, nós te agradecemos, nós louvamos e glorificamos a ti, o teu maravilhoso nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos que tu nos procuraste. Não nós procuramos a ti, mas tu nos procuraste. Tu nos colocaste aqui no caminho e nós te agradecemos que tu nos acompanhas no caminho em direção a ti. Senhor Jesus, tu conheces a todos nós, tu sabes o que ainda falta a cada um, que tu, Senhor Jesus, possa tirar de nós tudo aquilo que não é digno de ti, que nós todos juntos, uma vez, possamos estar em pé diante do teu trono. Senhor, a ti seja o louvor, a gratidão e a glória. Nós te agradecemos que ainda temos a possibilidade de ouvir a tua verdadeira palavra, que tu possas abençoar o nosso amado irmão Frank, unja os seus lábios. E a ti, Senhor Jesus, seja o louvor, glória e gratidão. Que tu possas abrir os nossos corações para que a tua verdadeira palavra possa trazer fruto em nossos corações. Fiel Senhor, louvor, glória e gratidão seja a ti, no nome de Jesus. Amém. Também eu desejo saudar a todos de todo o coração na Suíça, na Áustria, em todos os países vizinhos e, naturalmente, em todos os povos e línguas em toda a terra. Nós somos muito gratos a Deus, o Senhor, que por podermos ter essas transmissões das pregações que já se tornaram uma bênção para muitos e muitos. Também a preciosa palavra que o irmão Keller leu, nós ainda entraremos em maiores detalhes. Primeiramente, uma visão breve dos acontecimentos atuais, daquilo que se passa sobre a Terra. Nós todos percebemos o que nas últimas semanas aconteceu, também aqui na Europa e especialmente na Alemanha, onde acima de 170 pessoas morreram, o que jamais houve antes. Isso acontece no nosso tempo, e nós, para isso, queremos ler a preciosa palavra do nosso Senhor, do Evangelho de Lucas. E eu peço que o irmão Borg leia agora. Nós lemos de Lucas 21, de 25 até 28. Lucas 21, 25 até 28. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror e medo, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as potestades dos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com grande poder e glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Graça seja ao nosso Senhor, que prometeu e pôde predizer o que no fim do tempo da graça aconteceria. E nós todos ouvimos os noticiários e sabemos tudo se tornou diferente. E nós agradecemos ao Senhor que nós podemos reconhecer o tempo no qual chegamos, assim como nosso Senhor, ele claramente disse: quando virdes que tudo isso começar a acontecer, então elevai as vossas cabeças, pois vossa redenção se aproxima. E nós todos lemos que se tornará tão ruim, tão terrível na terra, que pessoas desfalecerão, querem, na expectação das terríveis coisas que ainda virão. Nós temos a visão geral na palavra de Deus, o que se refere ao decorrer do tempo. Nós temos isso espiritualmente e também no campo natural. Nós lemos das ondas, mariondas. Se pensamos que na Alemanha, pensarmos uma cidade pelo bramido das ondas, todas as casas foram arrancadas, árvores foram derrubadas, pontes foram quebradas, tudo aconteceu como jamais antes, irmãos e irmãs, e acontecerá ainda mais do que isso, qual seja, mundialmente. E para nós, como crentes bíblicos, pessoas crentes biblicamente, de fato está no tempo de levantarmos as nossas cabeças, porque sabemos que nossa redenção se aproxima. Vamos a outras coisas, brevemente falaremos. Nós vemos o que está se passando nas religiões. Nós vemos o que se passa com Israel, com o processo de paz, com tudo o que acontece sobre a terra. Nós estamos a par de tudo isso através dos noticiários diários, também sobre isso, que a Santa Escritura, de todas as formas, tem que se cumprir, e como da última vez eu disse, a Bíblia foi traduzida em 704 línguas e há 350 igrejas cristãs e congregações cristãs, mas somente um Deus, somente uma vida eterna, somente uma redenção, somente uma congregação, e nós enfatizamos que, de fato, com Abraão, a história da salvação teve seu começo em Gênesis capítulo 12, e já na primeira conversa do Senhor com Abraão, Deus, o Senhor, lhe deu a promessa, e então, enfatizando, quem te abençoar deve ser abençoado, quem te amaldiçoar deve ser amaldiçoado. Mas então, o resumo, em ti serão abençoadas todas as gerações da terra. O plano de salvação do nosso Deus incluiu todos os povos e línguas. E por isso, está na última missão o Evangelho, a mensagem da salvação de Jesus Cristo será pregado a todos os povos para testemunho, e então virá o fim. Nós somos gratos a Deus pela Santa Escritura e vamos falar com grande dor. Há grandes religiões, há o budismo, existe o hinduísmo, existe muito, e existe mais ainda. E quem quiser se informar sobre o passado, sobre as religiões, só precisa apertar algumas teclas, pode ler precisamente o que no Concílio da Niceia aconteceu lá, quantas vozes foram para a Trindade, quantas contra. Pode-se ler sobre os 255 dogmas. Hoje, somente cada um precisa apertar algumas teclas e já pode se informar sobre tudo. Nós que vivemos aqui na Europa Central, se desejamos saber quem foi Zwingli, o reformador religioso principal em Zurique, ao qual Deus concedeu muita graça, ele, como nenhum outro, ele arrumou as coisas. E quem quiser saber como foram as suas condições, não tinha, e então ele era casado, tinha dois filhos e duas filhas. E quem quiser saber o que Martinho Lutério fez, também somente precisa apertar algumas teclas. Ele casou-se então com uma freira e teve 3 filhos e 3 filhas. Pode-se se informar sobre tudo, sobre cada um, pode-se ler. Não precisa se ir mais a nenhuma universidade. Hoje, cada um tem tudo em casa e pode se servir. Quem, por exemplo, quiser saber como as 3 filhas de Alá se chamavam, somente precisa apertar algumas teclas. A primeira, Lat, a segunda, Ozar, a terceira, Manet. Todos podem fundamentalmente ler tudo o que quiserem saber. Mas para nós, amados irmãos e irmãs e amigos, não se trata de outras religiões e aquilo o que ensinaram ou os seus fundadores fizeram. Para nós se trata desse único e verdadeiro e eterno Deus, o Criador dos céus e a terra, e tudo o que no completo universo existe, isto, o Criador trouxe a existência por sua voz. Os milhões de frutas, de plantas, de tudo, Deus, o Criador, majestosamente, ele agiu, e em toda a criação, ele pode ser visto sempre e renovadamente em toda a criação. Mas esse Criador também é Redentor, ele é Rei, ele é Juiz, e por isso, a palavra original em hebraico, como primeiro na Bíblia, Elohim, Elohim, e a palavra Elohim inclui o singular e plural juntos, o singular, o que se refere à pessoa, plural, no que se refere a todas as propriedades, Criador, Redentor, Rei, tudo, em tudo. O que Deus não é, Ele é tudo, em tudo. E Ele é de eternidade a eternidade. E Ele anunciou o seu plano de salvação primeiramente a Abraão, e aqui está o mistério original. De Abraão está no Antigo e Novo Testamento escrito Abraão, mas creu a Deus, e isto lhe foi imputado por justiça. Abraão creu cada promessa, tudo o que Deus o Senhor lhe deu. Este é o sinal de um verdadeiro crente que recebeu ligação com Deus, ao qual o Senhor pessoalmente, através da palavra, falou e através do Espírito, revelou. A minha pergunta é a todos: a quem nós cremos? O que nós cremos? Eu mencionei que há 350 igrejas, congregações cristãs, e todos creem aquilo o que elas mesmas dizem sobre Deus e a palavra de Deus. Nenhuma delas sequer crê aquilo o que Deus disse no original. Todas creem aquilo o que elas dizem sobre Deus e a palavra de Deus. E isso dói. Isso é tal profunda dor que ninguém pode imaginar que eu carrego dentro de mim. Vocês todos sabem que o Senhor me chamou para proclamar a sua santa e preciosa palavra, e o Senhor mesmo, Ele deu a promessa que antes do retorno de Jesus Cristo, tudo o que estava na igreja primitiva há 2000 anos, tudo que era crido, ensinado e praticado, isso tudo tem que ser restaurado na congregação do Deus vivo. Somente então o Senhor poderá retornar. Pois assim está escrito em Atos dos Apóstolos 3, 19 e 20. A Ele, o nosso Senhor, o céu tem que guardar até o tempo quando tudo tiver sido trazido ao estado correto. Irmãos e irmãs, eu digo em toda humildade e eu pergunto: vocês conhecem uma congregação, uma denominação que se quer deixar corrigir, que quer se perguntar: cremos de fato o que diz a Escritura e como a Escritura diz? Todos podem dizer: um Senhor, uma fé, um batismo. Todos podem até dizer: nós cremos em conversão, nós cremos em novo nascimento. E então, se pensamos na igreja principal lá, a mão é colocada numa água benta e 3 vezes a testa de um bebê é batizado no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo com essa água. Isso é passado na testa e então é dito: agora você é nascido de novo de água e Espírito, como está escrito no Evangelho de João, no capítulo 3. Imaginem uma vez o que devemos dizer sobre isso. Vão adiante. Então nós saberemos o que especialmente desde do tempo da reforma religiosa aconteceu, como os rebatizadores, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foram amaldiçoados, porque eles mostraram respeito diante da palavra de Deus. Batismo significa batíssimo, submergir debaixo da água. João, no Jordão, ele batizou ele debaixo d'água, ele sob imersão. E como Paulo, em Romanos 6, descreve, com Cristo, na sua morte, batizado um morto, ele não recebe umas gotinhas de terra, mas assim, mas ele é sepultado, colocado debaixo. Irmãos e irmãs, eu carrego uma dor muito grande, porque nós todos sabemos, e eu repito, O que em Mateus 24, Mateus, Marcos 13, Lucas 21, lemos sobre os sinais dos tempos do fim, o que está escrito, o que o nosso Senhor pessoalmente disse, que pragas viriam, que pestes viriam, todas as pandemias que temos e virão ainda outras, até que pessoas desfaleçam e rendam o espírito pelo terror, na expectação das coisas que ainda virão. Quanto tempo vocês querem esperar, irmãos e irmãs? Eu digo-vos, o fim está próximo, está diante das portas, como o apóstolo Pedro escreveu. E nós todos sabemos o que Daniel teve que escrever, sele o livro até o tempo do fim. Então, muitos pesquisarão. E assim, o conhecimento aumentará, mas vamos falar isso também em amor, mas com veracidade. Todos pesquisam na Escritura e pesquisam, estudam e permanecem nas suas doutrinas, nas suas igrejas, nos seus estatutos, nos seus dogmas, e não pensam que a verdadeira fé no verdadeiro Deus somente pode estar naqueles aos quais o Senhor, aos quais falou pessoalmente e através da sua palavra, deu a promessa como Ele fez com Abraão. Quantas vezes nós ainda devemos dizer, na primeira vinda de Cristo, se cumpriram 109 profecias do Antigo Testamento. Quem dos escribas, quem dos fariseus, quem dos saduceus, Quem viu isso? Todos rejeitaram o Senhor. Ele tem o diabo, ele está possuído. O que eles falaram tudo do nosso Senhor? Eu vos pergunto, quem de todos estes, naquela época reconheceu que todas as profecias bíblicas, que tudo o que de antemão havia sido profetizado do nascimento do Redentor até a sua ascensão, tudo estava nos profetas, nos salmos, nos livros de Moisés, tudo estava escrito. E os escribas, os rabinos, eles liam, e se moviam até sem ter revelação, sem que o que cabe à história da salvação fosse revelado a eles. E então, irmãos e irmãs, o Senhor teve que ir ao Monte das Oliveiras e chorar, olhar sobre Jerusalém. Do Monte das Oliveiras, pode-se olhar, passando pelo Jardim do Getsemane, além disso, diretamente para o Monte do Templo e Jerusalém. E nosso Senhor chorou amargamente. Ó Jerusalém, Jerusalém, se você, neste teu tempo, tivesse reconhecido o que serve para a tua paz, mas agora está isto oculto aos teus olhos. Ó Ó Deus, 4.000 anos eles esperaram que se cumprisse e então perderam, passaram ao largo disso e ainda zombaram. Irmãos e irmãs, nós chegamos a um tempo no qual onde temos que fazer uma comparação sincera. Eu digo, no nome do Senhor, todos que creram aquilo que através do ministério de João Batista foi pregado e anunciaram, se deixaram batizar, estavam preparados para aceitar receber o Senhor, e a esses pôde dizer: eu vos batizo com água para o arrependimento, aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Assim como a vinda do nosso Redentor foi anunciada, então a vinda do precursor foi anunciado. Isaías 40, versículo 3, Malaquias 3, versículo 1. E quando o tempo se cumpriu, aconteceu o sobrenatural, onde não entraremos agora em detalhes. João Batista, ele veio como homem enviado por Deus, com a mensagem de Deus para o povo de Deus. O que aconteceu no nosso tempo? Eu tenho que dizer, vocês podem zombar sobre isso, vocês podem rir sobre isso, vocês podem se divertir sobre isso, mas o Senhor chora. O Senhor chora sobre todos que não reconheceram o dia da visitação de graça de Deus. Vamos falar claramente e abertamente. 88 anos passaram desde que o irmão Branham, o homem de Deus, nos Estados Unidos da América, recebeu a missão em 11 de julho de 33 de trazer a mensagem que seria precursora da segunda vinda de Cristo. Por favor, perguntem a todos os evangelistas nos Estados Unidos da América, perguntem a todos os carismáticos, perguntem a todas as pessoas pentecostais, todos os batistas, todos os metodistas, perguntem em todas as igrejas, perguntem em todos os lugares, quem creu nisso? Quem quer ter parte nisso? Todos permanecem em seus programas, em suas doutrinas. Uma igreja sequer mudou nas suas doutrinas. Os luteranos, eles ensinam hoje aquilo o que naquela época foi firmado. Os metodistas, o que naquela época foi firmado. Os batistas, o que foi firmado. Todos firmaram as coisas, o que creem. Mas quem crê, como diz a Escritura, o Senhor, ele prometeu que um profeta como Elias viria, Malaquias 4, e especialmente no Novo Testamento, Mateus 17, Elias virá e restaurará todas as coisas. Sim. E os grandes evangelistas, bilionários que se tornaram ricos, que pregam o evangelho da prosperidade, eles riem disso. Ele teve seu ministério, mas nós temos nosso ministério e guiam milhões e mais de milhões ao largo daquilo que Deus está fazendo no presente. E nisto nós vemos a diferença, amados irmãos e irmãs. Deus o Senhor, Ele se preocupou que agora, nesse último período da graça, a mensagem original, de fato, tudo, como no tempo dos apóstolos, fosse proclamado que um Senhor, uma fé, um batismo, procurem uma única passagem onde alguém tivesse abençoado a si mesmo, no qual ele pegou os três dedos e tivesse falado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje, todos se abençoam a si mesmos. Quem pode compreender isso? Irmãos e irmãs, amigos, o tempo da graça está indo ao fim. Esta última mensagem, o último chamado, vós, povo meu, saí, separai-vos, não toqueis nada impuro. E se Mateus 28 foi tão terrivelmente mal compreendido, mal interpretado e abusado até o dia de hoje, então deixe-me dizer somente por aqueles que têm olhos, mas não veem, que têm ouvidos e não ouvem, mas ficam firmes naquilo que eles, através de séculos, creram. Na Santa Escritura, nós temos a ordem, o mandamento, tudo o que nós fizermos em palavras ou obras e obras, e isso fazei tudo no nome do Senhor Jesus Cristo. E justamente este é o nome no qual Deus se revelou a nós como Redentor, como Pai no céu, no Seu Filho unigênito, nosso Senhor, aqui sobre a terra, através do Espírito Santo na congregação. Mas Pai não é nome, Filho não é nome, e nós devemos batizar no nome, dentro do nome, e batizai-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E então o nosso Senhor diz, eu anunciei o teu nome àqueles, revelei o teu nome àqueles que tu me destes do mundo. Ó, que maravilhoso! Também, no que se refere ao nome, nós deveríamos ler todas as passagens bíblicas para então sabermos que nenhum profeta, nenhum apóstolo, nenhum homem de Deus jamais usou a forma trinitária ou levou à sua boca, mas este é o dia que o Senhor fez e todos podem ler como Pedro batizou, como Filipe batizou, como Paulo batizou, todos podem ler e então também se orientar novamente e vir a Deus e então com Abraão estar em concordância podendo então falar: eu, irmão Frank, creio a Deus que você, amado irmão, você, preciosa irmã, sinceramente, como Abraão pudesse dizer: eu creio somente a Deus, eu creio somente o que está escrito na palavra de Deus, que isto não seja somente uma confissão pelos lábios, mas realidade divina em nossas vidas, nossa vida de fé pessoal. Deus enviou o irmão Branham e a mensagem original, aquilo que no princípio apóstolos e profetas anunciaram, e no livro dos livros, no testamento está escrito, isto Deus revelou novamente, e isto nós podemos proclamar, e todos que são de Deus ouvem a santa palavra de Deus. Então, irmãos e irmãs, somente alguns minutos sobre a palavra de introdução, que é tão preciosa. Duas passagens bíblicas nós enviamos antes dela, então nós leremos de 1 Pedro 1. Mais uma vez, por favor. Mateus 25, versículo 10. E tendo elas ido comprar o azeite, veio o noivo, e as virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Glória e louvor seja ao nosso Senhor. Este é o alvo, é o final da proclamação no nome do Senhor Jesus Cristo, que uma noiva separada, chamada, uma congregação noiva possa surgir, qual seja, que como as virgens prudentes pode ser denominada uma virgem, não faz prostituição espiritual, não aceita outras doutrinas. Uma virgem como aqui nos é descrita é consagrada a Deus e não quer fazer um adultério com nenhum outro, fazer uma prostituição. Uma verdadeira virgem permanece fiel ao noivo como noiva até que o noivo venha para levar a sua noiva para o lar. A partir de hoje, o noivo celestial não permite a nenhum crente, preciosa irmã, amados irmãos, a nenhum o Senhor permite ainda de crer outra coisa, mas como Abraão dizer: eu creio somente a Deus, eu creio somente a palavra de Deus, por favor. Hebreus, capítulo 4, versículo 1. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás, que não se constate que algum de vós tenha ficado para trás. Também isso, amado irmãos e irmãs, é uma palavra que tem que ir a todos os nossos corações. Imaginem, o arrebatamento acontece e nós teríamos ficado para trás e teríamos que bater em porta fechada. Quem quer vivenciar isso? Ninguém. E eu vos digo, na fé, tão certo quanto Deus nos concedeu a graça de aceitar o ministério que Ele prometeu para o nosso tempo e através do irmão Branham se tornou então realidade divina, tão certo quanto nós cremos nessa promessa e o ministério ligado a ela, cremos e aceitamos, nós podemos nos contar às virgens prudentes em humildade e na fé, nos ordenar a elas. Todos os outros ainda terão interpretações, se refererão ao profeta às suas citações, que eles mesmos interpretam. Nós não nos referimos a nenhuma citação, a nada mais, só nós dizemos e testificamos com Abraão. Abraão, mas creu a Deus, e isto lhe foi imputado por justiça. Irmãos e irmãs, a partir de agora, nós somente cremos a Deus e somente aquilo que de fato está escrito na palavra de Deus. Deixe-me ainda mais uma vez dizer, se em Apocalipse 10 está escrito, não escreva o que os sete trovões falaram, então nós temos que respeitar isso e deixar isso com o Senhor. Nós queremos somente aquilo o que Deus tem a dizer à igreja, e isso está escrito, e isso nós cremos de todo o coração. Agora, nós olharemos rapidamente a 1 Pedro 1. 1 Pedro, capítulo 1, alguns versículos. Começamos com o versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Podemos dizer amém para isso. Irmãos e irmãs, assim como Pedro, naquela época, escreveu a todos em diversos povos espalhados, a todos eleitos, leiam, por favor, precisamente que formulação aqui foi usada. Todos que, de fato, a partir de Deus, foram determinados, e nós fomos, porque nós cremos a Deus de coração. Por favor, leiam mais uma vez essa carta preciosa que Pedro escreveu. Vamos ler mais ainda um versículo. Eu leio o restante do segundo versículo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Versículo 3. Bendito seja o Pai, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém. Aqui nós temos da fé, da obediência, da eleição, da redenção, do novo nascimento. Ouvimos aqui, irmãos e irmãs, para nós não são doutrinas novas, mas a pergunta é, nós vivenciamos isso pessoalmente, que até na santificação nós nos consagramos ao Senhor, o seguimos até a plena obediência e o comprazer dele, para que o comprazer de Deus possa descansar sobre nós. Aqui tudo é resumido: a redenção, a fé, a pré-determinação, a obediência, tudo é aqui resumido. E até que nós fomos nascidos de novo pelo poder de Deus, que se tornou revelada pelo ressuscitamento de Jesus Cristo a partir dos mortos. Irmãos, irmãs, é todo poderoso isso. Da ressurreição, a nova vida divina surgiu e nosso Senhor, ele pôde expressar, pôde dizer, eu vivo e vós também vivereis. E nós agradecemos ao Senhor que de fato que nós aceitamos a semente da palavra. Para todo nascimento é necessário uma semente e somente então algo pode ser nascido. Primeiro tem que haver a geração e então vem o nascimento. Quem é gerado por Deus, do nosso Redentor está escrito, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Que possa, a partir de cada filho, a partir de cada filha de Deus, possa ser dito, tu és meu filho, eu mesmo te gerei, tu és minha filha, eu mesmo te gerei, eu coloquei a minha palavra como semente dentro de ti e através do meu espírito eu fiz brotar a nova vida, coloquei a nova vida dentro de você. Que graça! Somente um versículo. Seja gratidão ao Senhor. Nós lemos versículo 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada nos céus para vós. Versículo 5. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Amém. Amém. Disso é que se trata hoje, que está pronta para que no último tempo possa se tornar revelada. A mensagem foi passada, todo o mundo pôde ouvir, irmãos e irmãs, também vamos nessa situação também não murmurar, reclamar, não reclamar, mas de coração agradecer a Deus por isso, porque olhem para mim, quando já se chegamos aos 88 anos, então só restam mais um ano, 89, e então já vem 90. Eu não posso viajar mais, como em todos os 55 anos eu viajei. Eu não posso pregar mais como em todos os anos eu preguei. Eu não posso visitar mais todas as cidades que em todo esse tempo eu visitei. Eu não sei quantas cidades nos 165 países foram, mas na Índia foram 23 e em muitos outros países também foram muitas cidades. Mas, por favor, pense uma vez sobre isso. Grandes reuniões, como nós tínhamos internacionalmente, quase não serão mais possíveis. E vamos falar isso sinceramente e abertamente. Ninguém precisa da África ou da Ásia vir para a Europa para ter parte no aperfeiçoamento. Mundialmente, ao mesmo tempo, acontecerá. E pela graça de Deus, nós alcançamos agora, em todas as quarta-feiras, em todos os sábados e domingos, mundialmente, em todas as diversas línguas, todos verdadeiros crentes. Ninguém precisa fazer mais grandes viagens. Todos podem se reunir e ouvir e vivenciar o que Deus faz. Nós lemos que está para ser revelado no tempo do fim. Nós estamos do fim, do tempo do fim, chegamos lá. Vamos ser gratos, de coração gratos, e todos os irmãos que têm dificuldade com o ouvir das transmissões, nenhum irmão é obrigado a ouvir as transmissões. E se há irmãos que gostam, querem pregar, então preguem. Mas repartam o alimento assim como William Branham foi enviado para nos revelar as verdades bíblicas. Assim o Senhor me enviou para proclamar as verdades bíblicas mundialmente. E assim todos os irmãos mundialmente estão determinados para distribuir o alimento espiritual e ao povo de Deus, cobrir a mesa ao povo de Deus, porque todos nós podemos nos deliciar no maná fresco, nas santas palavras reveladas frescas. Nós podemos nos aceitar dentro de nós, porque o homem não vive somente do pão, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Nós agradecemos mais uma vez ao nosso amado irmão Keller pela preciosa palavra. Por favor, preciosos irmãos, leiam e permaneçam parados em cada versículo, parados, e agradeçam ao Senhor por aquilo o que foi escrito. Vamos falar também isso mais uma vez. Este é o período mais importante na história da humanidade, na história da congregação de Jesus Cristo. o chamado para fora, a preparação, e o Senhor, Ele guiará tudo maravilhosamente e Ele finalizará a sua obra de redenção com a sua multidão comprada pelo sangue. E eu digo mais uma vez, com ênfase, Abraão creu aquilo o que Deus lhe disse, aquilo que Deus lhe havia prometido. Você e eu, amados irmãos, amadas irmãs, nós cremos a Deus, nós cremos aquilo, o que Ele prometeu na sua palavra para nós, e Ele prometeu de retornar e nos levar para o lar, e nesse ponto, os mortos em Cristo primeiro ressuscitarão e nós que vivemos seremos transformados e juntos seremos arrebatados para a glória e estaremos com o Senhor todo o tempo. Comecem hoje a agradecer a Deus, Senhor, de coração pela revelação da sua palavra, do seu nome, da sua vontade, do seu conselho de salvação. Gratos pelo ministério do irmão Branham no nosso tempo, gratos que esse ministério encontrou continuação e que todas as pessoas em toda a terra, em todos os povos e línguas, podem ouvir a última mensagem, o último chamado e vivenciar a sua preparação para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo. Eu espero por vocês e especialmente todos os irmãos servidores. A partir da Suíça, nós falamos mais uma vez, Deus os abençoe a todos. As saudações, abençoe a todos que enviaram saudações, sejam abençoados com as bênçãos do Todo-Poderoso Deus, no nome Santo de Jesus. Amém. Nós levantamos para oração. O irmão Bork ainda orará conosco. Pai Celestial, nós te agradecemos pelo ouvir da tua palavra. Nós cremos o que está escrito. Nós te agradecemos por essa transmissão, pelo último chamado, pelo último envio, pelo último chamado que está sendo passado para chamar os últimos para fora. Receba gratidão por tudo, no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Amém. As promessas de Deus permanecem. Elas não balançam eternamente. Sangrando, Jesus definiu o que Ele prometeu, Ele selou o que Ele prometeu na palavra. Céus e terra podem arder. Montes e montanhas desaparecer, mas aquele que crê encontrará. A palavra de Deus permanece sempre verdadeira. Coloque a sua visão somente para cima. Uma vez, Abraão, enquanto ele contava as estrelas, então se aproximou a coragem na fé ricamente. Céus e terra podem queimar, montes e montanhas desaparecer, mas quem crê encontrará. A palavra de Deus permanece sempre verdadeira. Creia se tudo está escuro, mesmo se o teu coração se parte, somente algumas horas serão, então brilhará um raio de sol. Céus e terra podem arder, montes e montanhas desaparecer, mas quem crê encontrará. A palavra de Deus permanece sempre verdadeira. Creia apesar de toda perseguição. No fogo da tua tribulação, o teu Senhor caminha, o Filho de Deus, e Ele torna tudo bem. Céus e terra podem arder, monte e montanhas desaparecer, mas quem crê encontrará. A palavra de Deus permanece sempre verdadeira. Creia, se amigos fracassam, um permanece sempre fiel. Jesus, teu amigo, quer te carregar, fortificar-te diariamente. Céus e terra podem queimar, montes e montanhas desaparecer, mas quem crê encontrará. A palavra de Deus permanece sempre verdadeira. Creia em todas as tuas aflições. Em breve iremos em direção ao céu. Lá verás em verdade o que o teu coração aqui creu. Céus e terra podem queimar, montes e montanhas desaparecer, mas quem crê encontrará. A palavra de Deus permanece sempre verdadeira.